Rádio UFSCar Notícias.
Câmara dos Deputados aprova conta de luz de graça para famílias de baixa renda.
Número de venezuelanos refugiados em Roraima aumenta 20%.
UFSCar oferece curso que usa lasers no tratamento de feridas.
E Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Inglaterra e Croácia duelam hoje para saber quem enfrenta a França na grande final da competição.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 20 minutos desta quarta-feira, dia 11 de julho.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a isenção do pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quase 9 milhões de famílias devem ser beneficiadas.
A medida foi aprovada durante a votação do projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia que são controladas pela Eletrobras. O texto base da proposta já havia sido aprovado na semana passada, mas os deputados ainda precisavam analisar as possíveis mudanças ao texto original para concluir essa votação.
E durante a análise, os deputados modificaram as regras da chamada tarifa social. Pela proposta, vão ser beneficiadas com a isenção do pagamento da conta de luz as famílias com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo e que consumirem até no máximo 70 kWh por mês.
O texto define ainda que o pagamento vai ser de responsabilidade da conta de desenvolvimento energético. As famílias beneficiadas com a medida vão dever estar incluídas também no cadastro único dos programas sociais do governo.
Durante a sessão de ontem, os partidos de oposição defenderam que o consumo fosse de até 80 kWh por mês. Mas a base governista defendeu apenas 50. Diante disso, houve o acordo entre os parlamentares e chegou ao consumo de 70 kWh por mês como decisão final.
Hoje em dia, os descontos para as famílias de baixa renda são calculados com base no consumo, que vai de 30 kWh por mês até 220 kWh por mês. Esse desconto varia de 10% a 65%. Pela lei atualmente em vigor, somente indígenas e quilombolas, cujas famílias são consideradas de baixa renda, têm direito ao desconto de 100% na conta de luz.
E com a conclusão da votação do projeto, o texto vai seguir para votação no Senado e em seguida para sanção do presidente Temer. Durante a análise da proposta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alertou os parlamentares sobre a necessidade de ser feito um estudo sobre o impacto da medida nas contas públicas.
Parece que depois de alguns erros, Rodrigo Maia resolveu ficar mais esperto dessa vez. Ouça o que ele disse, abre aspas. Eu preciso que alguém me informe qual o impacto no orçamento do governo. Se alguém deixará de pagar a conta, outra pessoa vai pagar, disse Maia. Em resposta a ele, o deputado Júlio Lopes, do PP, que é relator desse projeto, afirmou que não vai haver acréscimo de despesas e que a emenda já tinha sido negociada com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ouça só o que ele disse, abre aspas. A própria ANEEL concordou que não haveria qualquer acréscimo de despesa, porque o consumo de todos será monitorado. Hoje, os 4 níveis da tarifa social de energia não são monitorados, afirmou ele.
E depois da aprovação do projeto, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, publicou uma mensagem no Twitter, na qual afirmou que 14 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com essa privatização das distribuidoras.
Vamos mudar de assunto agora para falar sobre a crise de refugiados que nós vivemos, pois nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. Isso segundo dados da Polícia Federal. Esse número já é 20% maior do que o registrado em todo o ano passado, em 2017, quando foram recebidas pouco mais de 13.500 solicitações.
De acordo com a Polícia Federal, entre janeiro e 22 de junho deste ano, foram recebidas exatas 16.953 pedidos de refúgio no estado de Roraima. Desses pedidos, 97% do total são só de venezuelanos. Os demais são de cubanos, haitianos e cidadãos de outras nacionalidades.
O recorde de pedidos de refúgio de venezuelanos foi no mês de maio, quando o país foi às urnas e o presidente Nicolás Maduro acabou reeleito. Só naquele mês foram mais de 4 mil solicitações feitas junto à Polícia Federal.
Em 2017, ano em que o índice de pedidos teve uma alta abrupta, foram recebidos pouco mais de 13.500 pedidos de venezuelanos. No ano anterior, em 2016, foram pouco mais de 2 mil. E em 2015, quando começou a imigração de venezuelanos para Roraima, foram somente 253 solicitações. Uma vez feita a solicitação de refúgio, o pedido segue para o Comitê Nacional para os Refugiados, a CONARE, que analisa e reconhece ou não a condição de refugiado.
Bom, apesar de ser um dado importante para mostrar esse fluxo migratório, o número de pedidos de refúgio não corresponde à quantidade exata de venezuelanos que vivem no estado. Isso é o que afirma o Gustavo Simões, que é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. No entendimento dele, nem todos os venezuelanos que pediram refúgio à Polícia Federal neste ano continuam em Roraima. Isso porque muitos deles estão seguindo viagem, principalmente em busca de trabalho.
Para ele, a imigração venezuelana para o estado pode ser dividida em 3 fases. A pendular, a de permanência e a de trânsito, que é vivida atualmente. Na primeira delas, entre 2015 e 2016, imigrantes cruzavam a fronteira para comprar mantimentos, mas depois voltavam para o país de origem.
Depois, em 2017, os venezuelanos passaram a se mudar definitivamente para o estado em busca, claro, de melhores condições de vida. Já nesse ano, conforme o professor Gustavo, a imigração ganhou um novo caráter, que é desse dos imigrantes em trânsito.
Apesar disso, na avaliação dele, o número de pedidos de refúgio ainda deve continuar aumentando. Isso porque ele disse que acompanha o agravamento da crise política e econômica na Venezuela.
A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, estima hoje que 800 venezuelanos cruzam a fronteira por dia. O Exército Brasileiro tem um número diferente desse. Ele calcula que a média de entrada de venezuelanos em Roraima nos últimos 5 meses foi de aproximadamente 416 pessoas por dia. De qualquer maneira, é bastante gente.
Ainda não há números precisos sobre a quantidade de venezuelanos vivendo em Roraima, mas um levantamento da Prefeitura de Boa Vista apontou que só na capital há cerca de 25 mil moradores venezuelanos, o equivalente a 7,5% da população local.
Antes desse estudo, inclusive, a Prefeitura estimava que 40 mil venezuelanos estavam na cidade. Nessa época, só em uma praça, a Praça Simão Bolívar, que foi cercada com tapumes e depois desocupada no mês de maio, tinha cerca de 1.200 venezuelanos acampados.
Atualmente, o estado tem 9 abrigos públicos, com cerca de 4 mil pessoas. 5 deles abertos só neste ano. Mesmo assim, ainda há venezuelanos em situação de rua em 10 dos 15 municípios do estado de Roraima.
10 horas mais 28 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma oportunidade para você que trabalha na área da saúde. Isso porque nesse próximo sábado agora, dia 14 de julho, a UFSCar vai realizar um curso de capacitação sobre o uso de laser no tratamento de feridas. É isso mesmo. A atividade ainda está com inscrições abertas e vai acontecer aqui no próprio Campus São Carlos da UFSCar. Um curso de 8 horas, com 6 horas para a parte teórica e outras 2 horas com uma demonstração prática.
E o curso tem como objetivo capacitar os profissionais na aplicação do laser de baixa potência no tratamento de feridas, como úlceras de pressão, úlceras diabéticas, úlceras venosas, fissuras mamárias, queimaduras, feridas traumáticas e pós-operatórias.
Também vai ser uma oportunidade para discutir os protocolos atuais da laser terapia no tratamento de feridas. Além, é claro, dos principais mecanismos de ação e os benefícios, né, as vantagens dessa modalidade terapêutica. O curso, como eu disse, é voltado para aqueles profissionais da área da saúde, enfermeiros, né, sejam os técnicos ou os graduados, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, enfim, demais interessados também podem participar.
A capacitação vai ser conduzida por Gerson Rodrigues, que é docente do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da UFSCar em parceria com a Unesp. E também conduzido por Paulo Sérgio Bossini, que é doutor em fisioterapia pela UFSCar.
O curso ainda também, acho que vale ressaltar, vai abordar os principais tipos de laser que são usados nessa prática clínica, a interação do laser com os tecidos biológicos e os principais efeitos dessa prática na fisiologia do organismo.
E não para por aí. Além disso, o curso também vai abordar os parâmetros envolvidos na aplicação do laser, indicações clínicas da laser terapia no tratamento de feridas, também casos clínicos, contraindicações da laser terapia e os cuidados no manuseio do equipamento laser. Vai haver também aula prática demonstrativa sobre os protocolos de tratamento de feridas.
É realmente imperdível para você que trabalha nessa área da saúde, com feridas, enfim, você pode participar. A capacitação acontece aqui no Auditório 1 da Biblioteca Comunitária da UFSCar, ABCO, aqui na área norte do Campo São Carlos. Atenção para o e-mail para se inscrever, anote aí, é ferida.ufscar@gmail.com. Se você ficou com alguma dúvida, mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3306-6748.
Agora 10 horas e 31 minutos e olha só o que disse o Francisco Pedro Regini Júnior. Ele é o dirigente dos Jogos Regionais aqui em São Carlos. Olha só o que ele disse. Abre aspas. São Carlos está fazendo história e vai deixar saudade nos Jogos Regionais. Foi o que disse o presidente do Comitê Dirigente dos Jogos Regionais, o Francisco Pedro Regini Júnior, que ele avaliou os primeiros 7 dias de competições aqui na cidade.
É isso aí, faltam mais 3 dias de jogos aqui em São Carlos e o Francisco não parou por aí. Ele disse que desde o início, quando ele esteve aqui na cidade, ele teve uma ótima impressão das condições físicas do município. E hoje, fazendo uma avaliação, ele deu nota 10, porque todas as praças esportivas estão em pleno funcionamento, tudo dentro das regras oficiais. Hoje deu uma esfriada, né? Mas até então, até o clima ajudou.
Exatamente. São Carlos cedia pela segunda vez os Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A primeira foi em 2005. Hoje a cidade está recebendo 8 mil atletas de 40 cidades, disputando 24 modalidades esportivas em 22 praças diferentes.
E não é só o Francisco que está elogiando não, viu? A infraestrutura, a organização e a divulgação também dos Jogos Regionais São Carlos 2018 tem recebido muitos elogios. Durante as provas do atletismo ontem, inclusive, o técnico da equipe de Baté falou sobre o Centro Olímpico Bixaradama. É onde está localizada a pista de atletismo Professor Zé Índio.
Ouça só o que ele disse, abre aspas. A pista de atletismo é fantástica, seguem os padrões internacionais e possibilita aos nossos atletas uma competição de nível olímpico e nos indica resultados reais. O nível dos atletas está muito alto. Nossa molecada vai brigar para conquistar vaga para os Jogos Abertos, disse Ronan Juste, que é técnico de atletismo de Ibaté.
O Adolfo Marini, que é técnico de futsal masculino de Lençóis Paulista, também elogiou as boas condições para os jogadores. Os jogos do futsal estão acontecendo em 5 locais aqui na cidade. E ele disse que a estrutura física para o esporte é excelente, que as quadras são maravilhosas e estão em perfeitas condições. Olha só, abre aspas, a cidade está de parabéns pela organização dos Jogos Regionais. O alojamento também surpreendeu, afirmou Adolfo.
O capitão da equipe de futsal de Itapuí também comentou sobre as praças esportivas. Ouça só o que ele disse. São Carlos está oferecendo muito mais do que esperávamos. Os locais dos jogos e o alojamento estão muito bem estruturados. Foi o que disse Edenilson Lopes Júnior, capitão de Itapuí.
Ontem pela manhã, a equipe de basquete masculino sub-20 de Bauru conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais. A final aconteceu no ginásio Milton Olaio Filho. O capitão da equipe, o André Luiz dos Santos, disse que a medalha vem de um trabalho que começou lá em janeiro com foco nos Jogos Abertos, que acontecem após os Jogos Regionais. A estrutura oferecida pela cidade ajudou bastante, disse ele.
E para o árbitro de futsal, o Hernani Stephanie Júnior, as acomodações também estão bem organizadas. Ele disse que esse ano a parte de alimentação, alojamento e transporte está muito eficiente. E também destacou o bom funcionamento das praças esportivas, com vestiários limpos, placar eletrônico funcionando bem e segurança para os árbitros e também para os atletas.
Nesses 7 dias de competições, nessa uma semana, foram inúmeras partidas de diversas modalidades e São Carlos segue na liderança dos Jogos Regionais. A gente está sendo seguido de pertinho por Piracicaba e Bauru. A divulgação, inclusive, de toda a tabela e de todos os pontos dos Jogos Regionais de São Carlos 2018 está sendo realizada pelo site jogosregionais.saocarlos.sp.gov.br. Desde que ele foi lançado, já registrou mais de 57 mil visualizações.
Pessoas de 18 países, 22 estados, 275 cidades já acessaram a página. 60% dos usuários têm entre 25 e 44 anos. São mais de 70 notícias produzidas, isso em 7 dias de competições. E aproximadamente 3.400 fotos, vídeos e áudios reproduzidos. O material também é encaminhado para aproximadamente 600 veículos de comunicação de todo o estado de São Paulo.
A Prefeitura de São Carlos também inovou fazendo a transmissão dos jogos pelo Facebook. Abre aspas. Seja em casa ou através de um celular, a população de São Carlos e de tantas outras cidades estão podendo acompanhar a emoção que os Jogos Regionais estão proporcionando. Sem dúvida, essa será a edição dos Jogos Regionais mais conectada. A internet nos dá uma ampla e plural plataforma de divulgação. Estamos criando conteúdos para todos os públicos, de atletas a comissões técnicas, profissionais das mais variadas áreas de comunicação e o público em geral, foi o que finalizou o secretário de comunicação, Matheus de Aquino. Bom, se você quiser acompanhar as principais partidas dos Jogos Regionais, fique atento à página da Prefeitura também no Facebook, em facebook.com/Prefeitura São Carlos.
E ainda aqui na cidade, agora uma notícia pro consumidor. Para melhorar o atendimento à população, o PROCON São Carlos, que é um órgão vinculado à Secretaria de Governo, vai mudar de sede. Então anote aí, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de julho, O PROCON vai funcionar na rua Rui Barbosa, número 1190, no centro, a poucos metros do antigo prédio.
Essa nova sede vai contar com uma recepção, 5 salas individualizadas de atendimento, uma ampla sala de espera, um setor de fiscalização e até um núcleo de educação para o consumo. Esse prédio novo também vai ter uma sala de reunião, uma sala para a diretoria, além de mais banheiros e mais espaço para atender a média de 50 consumidores que passam pelo PROCON São Carlos diariamente.
Ouça o que disse Juliana Cortes, diretora do PROCON São Carlos, abre aspas. O novo prédio trará um maior conforto à população e um ambiente mais agradável aos funcionários. Com espaço mais amplo e moderno, o novo local atende aos padrões de acessibilidade e conta com o dobro de número de baías para atendimento, além de salas individualizadas de atendimento, oferecendo assim mais conforto e comodidade ao público, disse Juliana.
Bom, com esse novo espaço vai ser possível implementar também o programa de apoio ao superendividado, o PAS, que é um programa em parceria com a Fundação PROCON São Paulo, que vai atender o consumidor com muitas dívidas aqui de São Carlos.
Ouça só o que disse Juliana Cortes, a diretora do PROCON. O atendimento no programa do PAS estará disponível a partir de setembro. Nos dias 16 e 17 de agosto, a equipe de especialistas da Fundação PROCON vai realizar em São Carlos a capacitação dos servidores aqui do PROCON da cidade e também de outros PROCONs da região para o atendimento no PAS. Com o programa, vamos auxiliar o consumidor da situação de superendividamento, contou Juliana.
Bom, por causa da mudança de prédio, o atendimento no PROCON vai estar suspenso entre hoje e a próxima sexta-feira. Então, a orientação é que para você, consumidor, se tiver algum tipo de problema, você pode utilizar o atendimento pela internet. Anote aí, o site é consumidor.gov.br. Na próxima segunda-feira, dia 16 de julho, os atendimentos já vão ser realizados normalmente no novo endereço, ali na Rua Barbosa, número 1190, no centro da cidade.
Agora 10 horas, mais
40 minutos.
O assunto é Copa do Mundo na Rádio Fiscar e quem que vai ser o adversário da França na final da Copa, hein?
Croácia ou...
Inglaterra
jogam hoje à tarde.
Exatamente, os franceses venceram ontem a Bélgica por 1-0 e agora querem saber quem que eles vão enfrentar na grande final da competição. E a resposta, como disse Eduardo, a gente vai saber hoje a partir das 15h com o jogão entre Inglaterra e Croácia no estádio Luzhniki em Moscou. Aliás, uma semifinal com um quê de surpresa, uma vez que nenhuma dessas seleções figurava no rol dos favoritos antes da bola rolar lá na Rússia, né?
Nem os estatísticos podiam imaginar. A Inglaterra, do artilheiro do Mundial até agora, Harry Kane, persegue o seu segundo título de Copa do Mundo e, do outro lado, capitaneada por Luka Modric, uma Croácia que ainda persegue a sua primeira final de Copa do Mundo da história.
E depois de desembarcar na Rússia sob o fantasma da geração de Zucker, a Croácia volta a uma semifinal de Copa do Mundo depois de 20 anos, podendo inclusive superar o terceiro lugar conquistado em 98 lá na França. Agora, considerada a safra de ouro da seleção europeia, tem chance de levar o país à sua primeira final de Mundial.
Aliás, a Croácia é a única seleção que ainda está viva, que não conquistou uma Copa do Mundo. A Inglaterra e a França têm um título cada uma. Mas se faltam títulos, sobram nomes de peso no time que Zlatko Dalic levou à Rússia. E todos com it, viu? Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, todos nomes importantes no futebol europeu. Porém, mesmo neste elenco estelar, a vaga de protagonista é indiscutivelmente dele, né? Modric.
E um craque que ainda anda devendo nos jogos de mata-mata da Copa depois de uma primeira fase que ele fez em alto nível. O título de herói nessa fase de mata-mata cabe ao goleiro Daniel Subasic, que já pegou 4 pênaltis nesta Copa do Mundo. Que é esse número é um recorde ao lado do argentino Goiacochea, lá em 1990. Um outro coadjuvante de luxo, porém, é problema para a seleção croata. O lateral direito Varsilico, que vinha fazendo um grande mundial, sentiu um problema no joelho e está fora da partida.
A Croácia também teve outro problema para lidar, viu? Mas esse foi fora de campo. Após a classificação para a semifinal, o zagueiro Vida apareceu num vídeo ao lado do observador técnico Vukojevic, fazendo uma referência à Ucrânia, que atualmente vive uma tensão política com a Rússia, na verdade desde 2013, o que acabou culminando com a ocupação da Península da Crimeia. O membro da comissão técnica foi afastado pela Federação Croata, mas o zagueiro acabou poupado do gancho.
E por conta das manifestações do zagueiro Vida, é esperado que os torcedores russos não incentivem a seleção croata no estádio da final. Alheio à polêmica, o técnico Dalit preferiu falar da seleção inglesa e garantiu que a Croácia respeita, mas não teme o adversário.
Veremos hoje à tarde, porque o time inglês chegou às semis depois de 28 anos e agora o objetivo é chegar à finalíssima para superar os 52 anos fora da decisão de uma Copa do Mundo. A última foi no Mundial que eles foram anfitriões, quando conquistaram o primeiro e único título da competição. Embalado pelo hit Football is Coming Home, criado para a Euro de 96 e relembrado agora na Rússia, a Inglaterra vai ter todo o seu elenco à disposição diante da Croácia.
E depois de vencer sem dificuldades a Suécia nas quartas, Southgate, o técnico inglês, mantém seu esquema de sucesso da Copa no esquema 3-5-2. E tem na bola parada e no artilheiro Kane o trunfo para seguir adiante até a final da Copa. Além disso, o goleiro Pickford também é destaque da equipe. Questionado antes do Mundial, o goleiro do time Everton da Inglaterra superou a desconfiança e já protagonizou alguns milagres nos jogos.
Southgate ainda projetou a partida dessa quarta-feira contra os croatas e disse que o duelo será um teste para a seleção em função da qualidade dos adversários. Bom, na semifinal de uma Copa do Mundo não era mais para estar testando, né?
Não era.
Era para ter certeza já.
Exatamente.
Bom, mas de qualquer maneira, a certeza que a gente tem é que vai ser um jogão de bola.
E outro jogão com certeza vai ser a final da Copa, que você vai poder conferir onde?
Aqui na Rádio Fiscar.
Exatamente, no domingo, a partir das 11h30, você já pode sintonizar aqui na 95,3 FM. E depois do duelo tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, que vai debater, como você já sabe, os melhores e piores momentos da grande partida final.
Vamos aproveitar, porque agora só faltam três, depois só daqui 4 anos, né?
Isso mesmo, vamos torcer bastante, então você não pode perder. Fique ligado e sintonize aqui na Rádio Fiscar e acompanhe esse jogaço de bola. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.